A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Eu sou Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou conversar aqui com a juíza titular da comarca de Congonhas, a doutora Daniele Liberati Santos Takeuchi, e nós vamos falar sobre os erros judiciários relacionados ao reconhecimento de pessoas de forma inadequada. Eu quero primeiramente cumprimentá-la. Boa tarde, seja bem-vinda, doutora Daniele.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde aos ouvintes.
Muito obrigada pela disponibilidade.
Imagino.
Para começar a nossa conversa, magistrada, quero falar sobre as falhas no reconhecimento pessoal em processos criminais. Elas se incluem entre os principais fatores que podem levar uma pessoa inocente a ser acusada e condenada por um crime que ela não cometeu?
Isso, Patrícia. Estudos, principalmente nos Estados Unidos, indicam que aproximadamente 70% aí das condenações injustas, que depois realmente foram reconhecidas aí como condenações equivocadas, decorreram do reconhecimento de pessoas. Então, por isso, é um tema assim, que vem ganhando muita repercussão, tanto nos Estados Unidos, atualmente no Brasil, e a gente tem se debruçado aí cada vez de maneira mais incisiva, assim. Por isso achei um tema bem interessante para a gente conversar hoje a respeito.
Isso é muito recorrente nas prisões brasileiras, magistrada?
Então, Patrícia, penso que sim, mas acaba que nós não acabamos tendo, às vezes, poucas informações sobre isso ainda, né? Esse movimento para rever condenações injustas começou muito nos Estados Unidos, com o Instituto Innocence Project. Então, a partir do momento que se desenvolveu a técnica do DNA, eles começaram a demonstrar ali várias condenações, muitas delas que tinham partido aí de reconhecimento, e com a utilização aí desses exames de DNA, mostrou-se futuramente que essas condenações foram indevidas. No Brasil, salvo engano, em 2016, o Innocence Project agora tem um ramo aqui no Brasil, e aqui eles costumam trabalhar mais não tanto com o DNA, mas mais especificamente com o reconhecimento de pessoas mesmo. Eles conseguem demonstrar, e já, salvo engano, já houve 4 ou 5 revisões criminais em que se demonstrou que realmente essas condenações tinham sido indevidas. Mas certamente assim, essa é só a ponta do iceberg, né? Com certeza a gente tem muitas outras condenações aí que são indevidas, mas que a gente acaba, às vezes, nem sabendo, né? Então, chega à imprensa alguns casos, mas isso mostra para a gente a necessidade aí da revisão do próprio sistema de justiça, da forma com que a gente vem trabalhando com esse tipo de prova.
Os procedimentos para o reconhecimento pessoal em processos criminais, magistrada, determinados pelo Código de Processo Penal, são seguidos com rigor aqui no Brasil?
Então, o artigo 226 do Código de Processo Penal vai trazer para nós aí, então, qual seria a forma adequada, digamos assim, de se fazer o reconhecimento. Ele é bem enxuto, não traz muitas informações, mas o principal ali, ele traz então que a pessoa cujo reconhecimento se pretender deve ser colocada aí, se possível, ao lado de outras pessoas, então haveria necessidade de fazer esse alinhamento de suspeitos, digamos assim, e determina aqui que essas demais pessoas sejam semelhantes à pessoa que se pretende identificar para que seja feito esse reconhecimento. E ele indica que esse reconhecimento deveria ser feito aí de forma presencial. Então, esse basicamente seria o procedimento previsto aí pelo CPP. Mas a jurisprudência tradicional e praticamente unânime no Brasil vinha entendendo que esse procedimento, o não atendimento aí pelas autoridades desse procedimento seria mera irregularidade e poderia, então, ser utilizado assim, como prova depois para futuras condenações. Contudo, a gente vê um movimento agora, recentemente, esse ano, o STJ veio com uma decisão, deixa eu até citar para vocês o número aqui, do julgado HC 598-886, da sexta turma do STJ. Então, ele já veio mudando esse entendimento e trazendo que o reconhecimento, se não utilizado esse procedimento do artigo 226, não poderia ser utilizado como prova. E mais recentemente, agora, bem recente, agora outubro desse ano, o ministro Gilmar Mendes, em análise aqui no voto dele no RHC 286846, ele fez um voto assim, bem elucidativo, trouxe várias informações aí que os psicólogos, a psicologia do testemunho vem trazendo a respeito do tema, e ele propõe no voto dele, então, que o reconhecimento possa ser feito de forma presencial ou por fotografia, já diferenciando um pouco aí do entendimento do STJ, e trazendo que, a princípio, ele não pode ser utilizado se não for feito da forma adequada, nem para condenação, nem para decretação de prisão cautelar. Acho que esse é um ponto importante, porque muitas vezes esse reconhecimento feito de forma inadequada na fase policial já era utilizado para decretação da prisão preventiva. E muitas vezes, meses depois, na hora da instrução e julgamento ali perante o juiz, que se verificava se a pessoa não tinha tanta certeza, sim, e acabava se absolvendo. Então, às vezes, até não se chegava a uma condenação criminal injusta, mas o suspeito já era tido ali, já era preso por vários meses em decorrência desse reconhecimento. Então, é algo que a gente tem que pensar também nesse momento da prisão. Acho que eu respondi.
Em que momento o reconhecimento de pessoas deve ser feito?
Então, de acordo com a psicologia do testemunho, e agora até é importante fazer um parênteses do que seria essa psicologia do testemunho. A psicologia do testemunho, ela traz algumas informações aí diante de décadas de experimentos aí feitos pela psicologia no que refere a essas provas dependentes da memória humana. Estariam inclusas, então, tanto a prova testemunhal como o reconhecimento de pessoas. Então, o poder judiciário, né, ele tem que se adequar a essas informações que a ciência vem trazendo para nós de como a memória humana funciona. Então, acho que esse é um ponto que vale a pena a gente voltar um pouco atrás para deixar claro. De acordo, então, com a psicologia do testemunho, o ideal é que seja feito apenas um reconhecimento. Então, seria aquele feito na esfera policial. Então, uma coisa que muitas vezes a gente vê no dia a dia forense é que é feito o reconhecimento lá pela polícia. Muitas vezes vem só aquele termo por escrito que foi reconhecido, sem sombra de dúvidas, mas a gente nem sabe exatamente como foi conduzido esse reconhecimento. E chega na fase judicial, a gente tenta refazer. Primeiro questionando, né? Ah, realmente você assinou, você reconheceu, tem alguma dúvida? E muitas vezes a gente parava nesse ponto. Ok, confirmou o reconhecimento, ok. Mas o que tem se visto, ou então tentava-se fazer um novo reconhecimento na fase judicial. O que tem se visto aí pela psicologia é que o ideal é que seja feito apenas um reconhecimento. Por isso a gente tem que cuidar para que esse primeiro reconhecimento da polícia siga determinados protocolos, até para além daqueles previstos no artigo 226, para que realmente a gente possa usar essa forma de maneira mais segura aí, judicialmente.
Até porque, magistrada, as ações criminosas, elas precisam ter um processo de identificação mais rápido, mais dinâmico?
Sim, com certeza. Assim, quando a gente fala em provas dependentes da memória humana, e a prova testemunhal, inclusive, vai ser uma das provas mais utilizadas no nosso dia a dia forense, a gente tem que lembrar que a memória humana não funciona como uma máquina fotográfica. Então, esse decurso do tempo vai prejudicar muito a qualidade dessa prova, seja testemunhal ou a possibilidade da pessoa fazer o reconhecimento. Então, a gente conseguir trabalhar com um processo mais célere, a gente vai assegurar que essa prova seja colhida de uma forma mais adequada e se evitar realmente aquele esquecimento. E além do esquecimento, a gente tem um problema sério, se você me permitir, até queria colocar aqui também, que é a questão das falsas memórias. A gente às vezes fala muito de falsas memórias pensando em depoimento de criança e adolescente, mas o fato é que os adultos também têm muito essa questão das falsas memórias. O que seria isso? Você presenciou um determinado fato, por exemplo, você é uma vítima de roubo e naquele momento o assaltante estava com uma arma em punho, você observou muito ali aquela arma, porque ficou assustada, né, enfim, e acabou que não conseguiu nem gravar muito, digamos assim, as feições do assaltante. Aconteceu isso, daí a polícia ali em seguida faz um reconhecimento de uma forma mais sugestiva, vai te mostrando fotos de suspeitos ali, que às vezes ela tem naquele livro de suspeitos, e você acaba que, como é de certa forma induzida a reconhecer uma daquelas pessoas ali como sendo um dos suspeitos, você acaba registrando aquela memória e na sua cabeça, ok, você às vezes acha que está lembrando, sem, na verdade, estar lembrando. Então, é muito difícil, porque a pessoa que está tentando se recordar, muitas vezes ela não consegue diferenciar o que são as memórias fidedignas do que são memórias falsas. Isso é algo, acho que é muito importante a gente frisar, porque vai ter influência direta aí na nossa questão probatória depois.
Exatamente, magistrada. E quais as consequências de um erro como esse no reconhecimento de pessoas no processo penal aplicadas aos casos concretos?
A grande consequência vai ser condenações injustas, né? Condenações de inocentes. A gente está tratando de um tema que está diretamente relacionado aí à liberdade das pessoas, né? Que acho que depois da vida é um dos bens maiores, assim. Então, realmente é algo, assim, muito delicado, que eu vejo a necessidade, assim, da comunidade jurídica, do sistema de justiça de uma forma geral, assim, realmente se aprimorar para que a gente trate de forma mais séria, mais condizente com o que as ciências cognitivas, a psicologia do testemunho vem trazendo de informação para nós de como funciona esse processo da memória, para que a gente possa ter resultados mais justos, né, em última análise.
Correto. E o Poder Judiciário vem percebendo essa elevação no número de pessoas que estão sendo condenadas apenas com base nessas provas, por exemplo, dentro dessa fragilidade?
Patrícia, eu não sei falar se realmente está havendo um aumento de número de casos de reconhecimento inadequado, ou se atualmente a gente vem conversando mais sobre esse assunto e vem se notando essa fragilidade no nosso sistema. Até acho que seja a segunda opção, né? Porque muitas vezes se essa pessoa é presa, ela fala que não foi ela, mas acaba sendo dito pelo não dito, digamos assim. Atualmente, numa sociedade, né, em que a gente tem mídias sociais, organizações que vêm realmente debatendo o tema, mostrando casos concretos em que houve condenações injustas no Brasil, a gente pode citar tanto o Innocence Project aqui do Brasil, como o IBDD, que é o Instituto de Defesa. São duas instituições assim, que são muito atuantes, têm trabalhado com o tema e vem pressionando para que haja uma mudança aí do sistema, realmente, né? Inclusive, é importante destacar que o Conselho Nacional de Justiça, nesse ano, instituiu um grupo de trabalho para debater sobre o tema, Eles estão fazendo reuniões aí constantes e acho que logo a gente vai ter assim substrato para realmente ter uma atuação melhor nessa temática. Mas é algo que a gente precisa debater ainda bastante.
Pensando nessas falhas no reconhecimento pessoal em processos criminais, há uma seletividade, um perfil desses acusados, né, que muitas vezes podem ser inocentes e são acusados erroneamente?
Sim, Patrícia. Um dado assim, científico que é importante relatar.
Sim.
É que nós temos mais facilidade de identificar pessoas que são mais parecidas com o nosso próprio biotipo. Então, por exemplo, eu sou parda. Em tese, eu tenho mais facilidade de identificar pessoas pardas do que pessoas japonesas ou muito loiras. A gente biologicamente tem essa facilidade em identificar de forma mais precisa pessoas que são mais parecidas conosco. Várias pesquisas, principalmente também nos Estados Unidos, vêm indicando que as maiores vítimas desses falsos reconhecimentos são pessoas pobres e de origem afrodescendente, né? Então, essa questão da seletividade do sistema é algo muito importante, inclusive o ministro Gilmar Mendes destacou aí nesse julgado que eu mencionei essa fragilidade, assim, essa questão do reconhecimento está reforçando, de certa medida, aí um racismo estrutural que a gente já tem na nossa sociedade, né?
Ou seja, caímos de novo na mesma questão, né, do racismo estrutural. São os homens jovens, pobres e negros.
E se a gente pensar, muitas vezes, daí como que é feito esse reconhecimento? A pessoa lembra, ok, era uma pessoa de cor escura, jovem, daí às vezes na hora de fazer o reconhecimento vai lá e coloca uma pessoa loira, sabe, pessoas totalmente diferentes. Isso é totalmente, assim, inadequado para que haja um reconhecimento justo. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem se tratando de falsos reconhecimentos. Outro problema é que muitas vezes essa questão da utilização de álbuns de suspeitos, né? Hoje em dia os policiais têm muito costume, às vezes, de ter fotos de suspeitos da região, assim, no próprio celular, daí vai lá e já exibe aquela foto no ar, já mencionando para a vítima, olha, esse aqui é um suspeito na região. É todo um procedimento que acaba induzindo, de certa forma, a pessoa a fazer esse reconhecimento, né? Inadequado.
E em se tratando, então, magistrada, de um crime com repercussão na mídia, as proporções, as consequências, né, podem ter proporções maiores ainda.
Eu acho que, assim, quando a gente pensa problema de crimes com repercussões na mídia. Às vezes, até na hora de fazer aquele reconhecimento, às vezes a vítima acaba sendo um pouco mais pressionada a realmente fazer a identificação ali no momento. Mas, além disso, a gente tem que lembrar que quando é noticiado um erro judiciário, o próprio sistema de justiça entra em descrédito, né? Então, para além das repercussões na vida daquela pessoa que foi identificada de forma errônea, que já com certeza é uma repercussão enorme, o sistema de justiça acaba caindo em descrédito. Quando é noticiado, e hoje a gente, né, o Fantástico vem fazendo aí matérias a respeito, a gente está vendo vários documentários a respeito. Então, realmente, acho que é o momento do sistema de justiça acordar para essa realidade, né? A gente tem que realmente a gente tem esse problema, então vamos trabalhar de uma forma mais adequada, mais científica, para que a justiça não caia em descrédito.
Essa questão que a senhora falou de álbum de fotos de suspeitos, em sede policial, em delegacias, uhum. fotos, até nos celulares de policiais. Isso não poderia acontecer assim, não é mesmo? Isso não é legal, magistrada.
Então, como eu mencionei, o Código de Processo Penal indica que a gente deveria ser feito esse alinhamento de suspeitos parecidos de forma presencial. Mas o dia a dia forense acaba que isso não era feito, ou era feito num segundo momento, depois de já ter sido exibida essa primeira imagem aí para a vítima. E acaba que os membros aí do sistema de justiça não estavam muito prestando atenção nisso, em como que estavam sendo feitos esses reconhecimentos, trazendo prejuízo aí e chances de reconhecimento equivocado. Então, eu vou trazer aqui quais seriam então as sugestões para que a gente faça um reconhecimento de forma mais adequada, propondo um alinhamento justo.
Sim.
Mas a gente fala muito do que não funciona, então é bom a gente pontuar qual seria a forma correta para que a gente consiga diferenciar. Então, primeiro de tudo, o entrevistador, o investigador ali no caso, questionar a vítima de forma livre, pedir que ela faça um relato livre, tanto da descrição do crime quanto do seu autor. Depois, num segundo momento, que vão ser feitas perguntas mais fechadas para que se chegue aí a possibilidade de suspeito, né? Nesse alinhamento, então, a gente pensar que seria o ideal, isso que a psicologia indica, é que colocassem o suspeito junto com 6 não suspeitos. Esse é um ponto bem interessante, a meu ver, assim. Porque o que às vezes acontece? Vou lá, coloco o suspeito junto com outros presos ali da delegacia, também, e pessoas usualmente conhecidas como que praticam o mesmo tipo de crime. Se a vítima ou a testemunha forem lá e indicarem a pessoa errada, digamos assim, às vezes já se coloca aquela pessoa como autora do crime sem ela ter nenhuma relação com os fatos. Agora, se eu colocar pessoas assim que eu rapidamente não sei quem são, ou sei lá, é um estagiário, um funcionário ali da delegacia, alguém que eu realmente sei que não tem relação com os fatos, se a vítima ou testemunha fazer a indicação daquela pessoa, eu já não vou desconfiar, digamos assim, que ela tem envolvimento, vou perceber que a vítima não está conseguindo fazer o reconhecimento adequado. Então, esse é um cuidado que traz mais qualidade aqui para a nossa prova. Outra coisa importante, como eu já tinha mencionado, é que o suspeito não pode se destacar. Então, pessoas ali minimamente parecidas, para que realmente a gente tenha uma qualidade maior nessa identificação. Um fator bem interessante também que os psicólogos sugerem, é a utilização do duplo cego. O que seria isso? A pessoa, então, que apresenta o suspeito, o investigador, o delegado de polícia, ele também não deveria saber quem é o suspeito. Essa é uma forma de se evitar que ele fique sugestionando, às vezes até sem querer, assim, acho que é até importante pontuar também que aqui a gente não está tentando identificar pessoas que estão agindo de má fé, pessoas que... Não, está todo mundo tentando fazer seu trabalho, mas às vezes sem perceber a gente está agindo de forma inadequada e está propiciando aí práticas inadequadas, né?
Sim.
E outro ponto, assim, que é bem interessante é que esse reconhecimento seja registrado em vídeo para que depois, em segundo momento, lá em juízo, quando for ser feita a análise dessa prova, o juiz tenha... O juiz, a defesa, o Ministério Público todo, né? Tenham acesso a todo o processo de reconhecimento, porque é importante não só a gente saber as respostas, mas a forma como as perguntas foram formuladas, quem eram esses outros suspeitos. E outro ponto interessante é que, muito embora o nosso Código de Processo Penal não recomende que seja feito esse alinhamento de forma por foto, as pesquisas da psicologia vêm trazendo que não haveria prejuízo. Inclusive, talvez fosse até mais interessante, porque às vezes a gente teria uma facilidade maior de conseguir pessoas parecidas para fazer um alinhamento aí mais justo. Então, esse é um ponto assim que foi até destacado pelo ministro Gilmar Mendes, que a princípio não teria essa vedação, e que acho que merece um debate mais aprofundado, até para a aprimoração da nossa legislação nesse ponto.
Uhum. Dentre essas diretrizes, protocolos que a senhora trouxe agora aqui, poderíamos traçar, magistrada, desafios a serem superados, muitos desafios ainda para evitar a condenação de pessoas inocentes?
Olha, Patrícia, com certeza, né? Eu acho que, honestamente, eu tenho 6 anos de magistratura, acho que eu nunca vi um processo em que foi cumprido essas diretrizes que eu estou mencionando para você, mas acho que é um desafio que a gente tem que abraçar e que a gente pode melhorar. Mas, primeiro de tudo, as pessoas, os atores do sistema de justiça têm que saber disso, do que é adequado, do que é inadequado, para poderem se manifestar aí de forma mais adequada, porque muitas vezes a gente não está nem discutindo sobre o tema, então chega lá, a vítima, a testemunha simplesmente fala, reconhece em sombra de dúvidas, algo que o juiz poderia fazer, que hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu faço num caso parecido. Eu vou questionar não só se ela reconheceu, sem sombra de dúvida, mas eu vou perguntar como que o suspeito foi apresentado. Eu vou tentar, ainda que o meu registro desse reconhecimento não seja material audiovisual, eu vou tentar reproduzir para entender exatamente como foi feito, para ver se foi feito de uma forma indutiva ou não. Eu penso assim, que além das cortes superiores mudarem seus entendimentos, é preciso, e mesmo a legislação, é preciso assim, a gente mudar toda a cultura do sistema de justiça. Primeiro que informação, né? Por isso é algo assim que eu tenho estudado assim, e propus esse tema, porque eu acho que é realmente muito importante. Então, acho que primeiro a gente tem que levar a informação e depois pensar, ok, a gente tem esse problema, então como que a gente pode resolver, né? Algo até que eu tenho pensado, ainda não concretizei, quero ver se eu concretizo no ano que vem, é fazer uma reunião com todos os delegados da minha região, os juízes, promotores do nosso plantão regional, para que a gente possa conversar sobre o assunto. Acho que o primeiro passo é conversar, ver quais são as dificuldades da polícia, a dificuldade lá da polícia militar, da polícia civil, passar para eles esse conhecimento, para que a gente, aos poucos, pelo menos, possa ir melhorando. Só que quanto a gente vai melhorando e não chega nesse ponto ideal, a gente não pode deixar inocentes aí pagarem o preço, digamos assim, né? Então, outro ponto fundamental é, ok, tem um reconhecimento de que não foi feito de forma adequada, mas e quais são as outras provas do processo? Então, fazer uma valoração de todo o conjunto probatório. Porque, de fato, só tem um reconhecimento feito de forma inadequada e essa é minha única prova, então a gente tem que seguir para o caminho da absolvição. Mas, às vezes, o reconhecimento não foi o mais ideal, mas tem outros elementos. Esse suspeito estava com objetos ali do furto, do roubo. Então, às vezes, eu posso ter outros elementos, eu tenho, sei lá, provas ali no celular do suspeito que indicam que ele participou. O que eu não posso é me conformar em condenar simplesmente com base num reconhecimento feito de forma inadequada.
Muito bom, magistrado. Eu quero agradecer a sua entrevista novamente. É muito boa hoje aqui no programa.
Eu que agradeço, Patrícia. Fico à disposição. Sempre que precisar, acho que é algo que quanto mais gente se interessar, estudar, pesquisar e pensar em formas aí de atuar de maneira mais adequada, a gente vai ter um sistema de justiça cada vez mais adequado, né? Obrigada.
Obrigada e até a próxima.
Até, tchau, tchau.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com a magistrada Daniele Liberati Santos Takeuchi, ela é juíza titular da comarca de Congonhas, e nós falamos sobre os erros judiciários relacionados ao reconhecimento de pessoas de forma inadequada. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.